Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e o episódio de hoje é sobre relatos que só acontecem de noite. Então, se preparem que o episódio de hoje vai ser longo, mas cheio de relatos e algumas creepypastas bem perturbadores. Antes de começar, eu quero lembrar que o Terror na Esquina às vezes aborda temas sensíveis, então se você não tá se sentindo muito legal, eu aconselho você escutar um podcast mais tranquilo e quando você estiver de boa, você volta aqui e escuta esse episódio. Dito isso, vamos pro primeiro relato. Ele foi tirado do Let's Not Meet e foi escrito pelo Wargan Wassail. E o título é Alguém Tem Escondido as Minhas Coisas. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas em quatro ocasiões diferentes, as minhas coisas foram movidas para lugares estranhos, ao ar livre e dentro de casa. Eu não fiz nada disso por acidente. E pela natureza das coisas que aconteceram, eu acho que eu me lembraria disso. O que eu quero dizer é que, primeiro, eu estava assistindo a um filme na minha sala que fica no primeiro andar da minha casa, e eu acabei adormecendo. Era uma noite de sexta-feira. Eu acordei por volta de 1 da manhã e subi pro meu quarto. Parecia que alguém estava deitado debaixo das minhas cobertas em posição fetal. Realmente pensei que era uma pessoa, mas acabou por ser um grande panda que eu comprei na FAO Swarts em Nova York, alguns anos atrás. FAO Swarts é uma loja que tem em Nova York e eu vou deixar para vocês a imagem do panda no Insta do podcast. Então vai lá e conferir. Não era uma boa ideia, mas eu realmente não achava que corria sério perigo, então eu finalmente fui até a cama. Então eu fui até a cama e tirei o cobertor. E o panda estava lá, deitado de lado. O panda estava na sala algumas noites antes. Eu tenho sono muito pesado, então isso pode ter acontecido enquanto eu estava dormindo. E eu não percebi. E é por isso que esse incidente foi o mais assustador para mim. Isso foi cerca de 1 mês, e desde então, três incidentes semelhantes aconteceram. Cerca de uma semana depois, creio que era uma quinta-feira, eu cheguei em casa e descobri uma jarra de limonada de morango, aspas aqui, sim, limonada de morango, que eu havia feito meio vazia ou meio cheia, e estava colocada dentro do armário. Ela estava na geladeira naquela manhã. Eu não coloquei lá e eu não consigo ver como eu consegui colocar por engano no armário. Em seguida, alguns dias depois da limonada, a minha bicicleta que estava na garagem, ela foi parar no quintal. Mas eu me culpo por isso porque nem sempre eu fecho a garagem, mesmo que eu tranque as portas. A porta da garagem não tem opção de chave, mas só pode ser trancada por dentro simplesmente girando a fechadura. Minha porta da frente é a única porta da minha casa que pode ser aberta com uma chave, que só eu tenho, o tanto que eu sei. Nenhuma das minhas janelas tem trancas, porque é impossível abrir qualquer uma das minhas janelas, a menos que você simplesmente as quebre. Eu não me lembro exatamente quanto tempo depois disso, mas provavelmente algumas semanas. Três dos meus livros que eu tinha na cabeceira, eles foram parar na geladeira. Todos os incidentes, exceto o panda, devem ter acontecido enquanto eu não estava em casa. Embora eu ache que seja possível que a coisa do panda tenha acontecido enquanto eu não estava em casa. Eu estava assustado antes. E naquele momento, eu tava com muito medo. Eu moro em uma pequena cidade nas montanhas, onde eu morei a maior parte da minha vida. E meu bairro fica bem longe da estrada principal. Eu moro sozinho. Eu nunca denunciei nada à polícia porque eu nunca fui ameaçada, então eles não fariam nada, embora possivelmente uma evasão a domicílio. Meus vizinhos, à esquerda e à direita, não conseguem ver a minha casa da deles. Mas eu perguntei se eles viram algo estranho, como alguém espreitando pela vizinhança ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei como ou por que alguém faria isso, mas eles só afirmaram que não. Uma dos meus vizinhos morou na minha casa antes de mim, e eu sei que o pai dele é arquiteto e construiu minha casa sozinho. Então, ninguém mais morou aqui antes deles. Mas fora isso, eu não sei muito sobre eles. Eu instalei 3 câmeras de segurança na minha propriedade e o último incidente que ocorreu foram os livros na geladeira. Mas eu tô muito assustado. Não sei quem estaria fazendo isso e caso você esteja se perguntando, eu não tenho um porão. Atualização. Fui à polícia essa manhã. Resolvi ir até a delegacia da minha cidade para fazer isso. Eu apresentei um relatório, pedi uma cópia do meu relatório, que eles disseram que receberiam em cerca de uma semana, e perguntei o que poderia ser feito. Me disseram para instalar as câmeras de segurança na minha casa, como vocês também disseram aqui no comentário. E também me disseram que, no meu estado, invasão, especificamente, não é reconhecido como uma acusação, mas roubo é, embora, como eu disse, nada tenha sido roubado. Mas é evidente que a intenção é mexer comigo. Se houver um adulto acusado de roubo, eles disseram que seria punível com até 20 anos de prisão, mas, obviamente, depende da natureza do crime. Eu mencionei isso abaixo, mas eles também disseram que conta como entrada ilegal, que é uma acusação menor e vandalismo, obviamente uma contravenção. Tá tudo muito fodido. A polícia concordou em patrulhar meu bairro 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Eles recomendaram que alguém ficasse comigo, o que provavelmente vai acontecer se possível. E se eu fizer, provavelmente vai ser a minha irmã que vai ficar comigo, porque ela frequenta a faculdade nessa área e mora sozinha também. Então seria mais fácil para ela. Como todos vocês me perguntaram sobre sonambulismo e detectores de monóxido de carbono para detectar algum tipo de vazamento. E eu disse a eles as mesmas coisas que eu postei aqui. Ainda não fiz isso, mas ainda hoje eu vou estar comprando mais câmeras para o interior da minha casa. As minhas câmeras externas têm infravermelho e cada uma tem seu próprio endereço de IP. Então eu posso acessar o feed do meu celular por meio de um navegador da web com o meu nome de usuário e senha, configurar uma conta sempre que eu quiser. Eu pretendo obter o mesmo tipo aqui para dentro de casa. Atualização número 2. Minhas câmeras internas foram instaladas. Se algo acontecer aqui dentro de casa, eu vou postar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Bom, a primeira coisa que eu ia postar seria no sonambulismo ou se ela estivesse tomando algum remédio, como aqueles que têm popularizado bastante nas internets, que faz as pessoas ter sonambulismo pelo remédio e fazer coisas malucas. Então, a princípio, eu apostaria em coisas desse tipo. Mas, como ela disse, não tem histórico de sonambulismo. Mas vai saber, né? Provavelmente, como ela instalou as câmeras dentro de casa, ela acabou ficando mais tranquila, tirou um pouco do estresse e parou de acontecer essas coisas dentro da casa dela. Cara, no final, não explica. Porque ela fala que vai atualizar se acontecesse mais coisas dentro da casa dela, depois da atualização número 2. O que não aconteceu mais nenhuma postagem. Ela postou essa atualização número 2 e sumiu. Eu até entrei no perfil dela para ver se tinha mais alguma coisa, mas aparentemente mais nada. Então ficou por isso mesmo. Bom, vamos pro próximo. O próximo relato, ele foi postado no Ask Reddit e foi de um comentário de um post de coisas assustadoras que aconteceram com as pessoas. E ela foi postada pelo Dable. Eu cresci na costa oeste da Irlanda, no condado de Galway. Uma noite, quando eu tinha cerca de 16 anos, eu acordei no meio de um maldito vendaval, com a chuva batendo nas janelas e o vento assoviando pelas frestas. Nessa noite, só estava eu e a minha mãe e as minhas irmãs dentro de casa, pois meu pai estava lá fora cuidando do gado por ser uma época em que as vacas estavam procriando. Normalmente eu estaria ajudando, tirando bezerros das vacas e coisas do tipo, mas eu não fui essa noite. A gente tinha holofotes para iluminar a parte externa da casa, e um desses holofotes brilhava diretamente na minha janela. E mesmo com a cortina fechada, o quarto continuava claro. As sombras dos galhos e longas folhas de grama que se projetavam no teto e o vendaval, sendo o que causava uma selvageria frenética para caracterizar um jogo de sombras essa noite. Eu estava observando as sombras no teto e ouvi um rugido do vento lá fora por um curto período de tempo. Para ser justo, eu estava querendo fazer xixi, então eu me sentei para tirar o meu cobertor e eu olhei para a porta. Puta que pariu. A minha visão da porta era tal que eu não podia ver o corredor da minha cama, a menos que a porta tivesse totalmente aberta. Mas a porta só estava um pouco aberta. Mas estava aberta o suficiente para permitir que a largura de um braço humano passasse por ela. E ali, se estendendo para dentro do quarto, estava ele. Um braço, branco, pálido e, a julgar pelo formato da mão, parecia um braço feminino. Tinha uma manga clássica em volta de uma mortalha, terminando alguns centímetros antes do pulso. A mão acenou com a palma da mão para baixo por cerca de 5 segundos e depois ela se retraiu. O vendaval e as luzes e a sombra e tudo era suportável. Até mesmo o braço e a mão seriam grandiosos o suficiente. Eu poderia atribuir isso a alguma paralisia do sono, mas Jesus Cristo, o jeito que aquele braço se retraiu de volta para o corredor e a maneira com que a maçaneta da porta se moveu para baixo quando o braço se retraiu e o jeito que a porta bateu depois dela, eu não conseguia nem respirar. A forma como a porta se fechou me fez suar frio. Eu comecei a gritar e eu consegui acender o abajur e tirar as cobertas. Então eu comecei a correr para a porta, abri a porta para o corredor, para nada. Nenhuma alma acordada na casa, além de mim, do fantasma. Eu corri, aos 16 anos de idade, pro quarto da minha mãe, gritando pra caralho sobre o fantasma, e ela acordou e disse com os olhos turvos pra mim, dizendo: "Cala a boca, você vai acordar suas irmãs." Bom, eu me acalmei e dormi no chão da minha mãe naquela noite. Agora, aquela casa foi construída pelos meus pais. Ninguém morreu nela, e nada de paranormal aconteceu naquela casa, nem antes e nem depois. Algumas semanas depois, porém, eu estava conversando com um vizinho, um velho solteirão alcoólatra, que viveu na área toda a sua vida. Eu contei a ele sobre o fantasma e ele deu um sorriso que começou fino, mas começou a se alargar, então ele começou a rir. Bom, com certeza não é aquele pedaço de terra que vocês construíram, aquela casa chamada Knocknacie. Eu não sei se eu pronunciei certo, porque isso é em irlandês. Pelos velhos da aldeia. E com certeza, em irlandês, isso significa Colina das Fadas. Então, nossa, essa de ver um braço na porta do seu quarto, né? Entrando para dentro do quarto, deve ser um bagulho muito louco. Eu provavelmente teria desmaiado de medo, de susto, de pavor, porque eu não sei, eu acho que eu ficaria muito bolado com isso. Ela tava acenando pro eu lírico desse relato, e depois ela voltou, a maçaneta girou e bateu a porta. Tipo, a questão de ser paralisia do sono seria uma boa explicação, né? Porque, viu, geralmente em paralisia dos sonos você cria imagens na sua cabeça. Ele até comenta que ele não tava conseguindo sair da coberta, então provavelmente deve ter sido uma paralisia do sono. Mas mesmo assim, que paralisia, né? Tipo, ver a mão na porta, o braço saindo, né, entrando pelo quarto. Por ser Colina das Fadas e ser relacionado a algo sobrenatural, poderia ser realmente algum tipo de fada. Não aquelas fadinhas tipo Tinkerbell, né? As fadas de verdade. O Alisson tá comentando aqui no chat, tá falando que as fadas são coisas do demônio. Que só é fofo na Disney. E é verdade, né? As fadas, na verdade, são bem mais bizarras do que a Tinkerbell. Cara, louco, né? Louco. O próximo relato, também no Ice Hatch, no mesmo comentário, né? Do mesmo post, foi postado pelo YoBro88. E ele fala: bom, há muito tempo, há cerca de 7 anos, eu estava na minha cama, no meu quartel, e eu recebi uma visita inesperada. Era cerca de 23 horas ou meia-noite. Eu fui acordado por uma voz indistinta, como se eu não conseguisse distinguir uma palavra coerente. Estava muito distorcido. Eu olhei para cima, um pouco sonolento e confuso, e eu pensei que alguém estava visitando meu colega de quarto e decidiu me incomodar. Por alguma razão, é sempre engraçado incomodar um cara que estava dormindo, né? Peguei meu cobertor e enrolei na cintura, porque eu percebi que eu estava de cueca. E foi quando a luz atingiu uma figura que estava conversando comigo. Era uma mulher. Eu não consegui distinguir o rosto. Ela era de uma estatura mediana, com os cabelos mais longos. E ela começou a falar, só que eu não conseguia processar nada que ela estava dizendo. Eu estava adormecendo enquanto ela falava, então foi apenas o som da sua voz me acordando de volta. Muitas vezes eu ficava cansado depois do trabalho. Eu olhei mais uma vez para a mulher. Eu não conseguia tentar falar como alguém que falava claramente, mas parecia só me irritar. Eu pedi desculpa e disse a ela que eu estava muito cansado e para falar comigo pela manhã. Eu me deitei quase instantaneamente e fui levado de volta pro sono. No dia seguinte, eu percebi que meu colega de quarto estava de férias e já fazia um tempo. No meu estado de sono, eu tinha esquecido disso. A minha porta estava trancada, mesmo que alguém tivesse uma chave que eles precisavam para poder entrar fisicamente no quarto. Não tinha nada de quem ou o que seria. Eu só sei que algo me acordou e tentou conversar comigo. Edit número 1. Eu consegui me mover, então eu acho que isso exclui paralisia do sono. Edit 2. É possível que tenha sido um terror noturno, mas eu não estava estressado. Na verdade, eu estava mais irritado e eu queria ficar sozinho. Eu respondi alto, perguntando o que cada vez que eu ouvi ela falar. Bom, essa também, ela envolve acordar de madrugada com alguma coisa bizarra no seu quarto. Eu acredito que acordar com uma mulher falando alguma coisa que você não consiga entender não seja menos pior do que uma mão entrando no seu quarto, mas ele comentou que poderia ser o terror noturno, mas que ele tava ficando irritado. Provavelmente, às vezes, o estresse a gente nem sente. Tipo, ele foi dormir irritado e às vezes nem conseguia se lembrar porque ele tava estressado. Ou alguma coisa que deixou passar batido, né? E isso acabou causando um terror noturno nele. Eu não vou me alongar muito nessa e vou passar para o próximo comentário. Ela foi postada no Ask Reddit e ela foi postada no mesmo comentário pelo ZombieMan90. É um relato um pouco mais curto. O meu comentário ele não é muito bem assustador, mas ainda assim é inexplicável. Quando eu tinha cerca de 6 anos, o meu irmão mais novo e eu dividíamos um conjunto de beliches. Eu dormia em cima e ele dormia embaixo. Essas beliches foram construídas pelo meu pai e não tinha uma barra de segurança para evitar que você caísse. Mas eu nunca caí. Então isso não era um problema. Acredito que eu estava dormindo nessa noite, mas a única maneira de explicar é que eu estava tendo uma experiência fora do corpo. Uma viagem astral. Tipo, eu estava me observando dormir. Então eu saí do meu corpo, ainda dormindo, e eu comecei a me ver cair. Alguma coisa, ainda não sei o que, me pegou no meio da queda e me baixou suavemente, embora eu estivesse me observando. Ainda me lembro da sensação de ser pego por algo macio e abaixado até o chão. O que não seria estranho, é apenas um sonho, certo? Só que eu acordei no chão. E não quando eu caí, mas quando meu alarme para a escola tocou. Se eu tivesse batido no chão com força, com certeza eu teria acordado. Foi quase uma queda de 1,80 m e tinha Legos espalhado pelo chão. Eu poderia facilmente ter quebrado alguma coisa, ou pelo menos me machucado. Mas ao invés disso, eu acordei com alguns Legos grudados no meu rosto. Ainda não tenho certeza do que aconteceu. Na hora eu pensei que Deus ou algum anjo da guarda tinha me pegado. Mas eu não sei muito bem. Essa de viagem astral, ver o cara cair, ver o cara cair não, né? Ver você cair, cair da beliche e eu depois cair devagar. Eu não sei não, não sei. Eu ainda acho que pode, o cara pode estar exagerando, mas eu não gosto de invalidar os comentários. Ainda assim é bizarro pra caramba. Eu vou emendar porque no comentário desse rapaz, a Minnesota _ Nice _ 87... Ela comentou: "Meu Deus, meu filho teve uma experiência semelhante recentemente." Meu filho é autista de alto grau, constantemente com medo de fantasma. Eu o conforto quando ele diz essas coisas, mas pessoalmente eu não consigo sentir os medos dele. Era no meio da noite e os nossos quatro gatos começaram a enlouquecer simultaneamente. Cada um estava em quartos diferentes, mas eu corri para os quartos dos meus filhos, no meio desse surto. Meu filho dorme na cama de cima e minha filha na de baixo. Então os gatos gritam. Então ele grita de volta. Meu marido e eu corremos para o quarto porque sabemos que ele estava com muito medo do escuro. Então ele estava na beliche de cima e estava muito agitado para falar. Sua irmã de 4 anos disse que um homem mau puxou ele para fora da cama pelo pé, mas o vovô puxou ele de volta para a cama. No dia seguinte, ele me conta que o homem mau morava no sótão. Eu sei que nossa casa era alugada, sem um contrato, e em outro momento, era uma casa que já foi uma casa de recuperação. Ele então disse que o Oscar o salvou do homem mau puxando ele de volta. Ele também disse que o Oscar também disse a ele que para chegar no céu era pedir que Jesus entrasse no seu coração, o que ele disse e fez. Mas meus filhos não conhecem minha família adotiva porque fazia parte de uma seita fundamentalista, na qual eu tive que fugir. Mas eu tinha um avô chamado Oscar. Eu nunca quis ouvir o meu filho de 6 anos me dizendo que foi salvo, mas eu prefiro que ele encontre conforto, pedindo proteções e que o mantenha seguro, se isso funcionar, é claro. É complicado essa, né? Tipo, você não contou nada pro seu filho sobre sua família adotiva, sobre o seu avô Oscar, e de repente ele fala que o Oscar salvou ele de cair da cama porque ele tava sendo puxado pelo homem mau. Que louco isso, né? Eu não sei. Esses dois relatos juntos, eles me deixaram com, não sei, eles me incomodaram. Não me incomodaram pelo fato de disso acontecer, tipo, da viagem astral, do cara se ver caindo na viagem astral e ele depois, de repente, caindo muito leve e acordar no chão. Só que não pelo fato de cair, mas por causa do alarme. E depois do rapaz, do menino falando do avô. Cara, que louco isso, né? Próximo comentário do mesmo post do Ask Hatch, pelo December One, ele fala: "Eu não tenho certeza se eu acredito no paranormal. Sempre tento encontrar algum tipo de explicação razoável antes de me assustar. mas a minha nova casa tem alguns eventos difíceis de explicar. Eu e meus outros 5 membros da família nos mudamos para uma casa nova no verão passado, em julho. A casa tem apenas 3 anos e a família anterior morou nela por 2 anos. Eu não tenho certeza se isso tem alguma coisa a ver com os incidentes, mas na verdade, do outro lado da rua tem um cemitério bastante grande. O cemitério é novo e não tem nenhuma vibração assustadora. O primeiro incidente aconteceu há cerca de 2 semanas depois que a gente se mudou. Eu tava na sala, sentado lendo A Névoa, enquanto eu desfrutava da nossa nova lareira. A minha irmã tava no porão e os meus pais tinham saído para fazer compras. Eu ouvi o que soava como um carro entrando na nossa garagem e as portas da garagem se abrindo. A minha cachorrinha, que sempre vai até a porta para cumprimentar os meus pais quando eles chegam em casa, saiu correndo do quarto, olhou para a janela da frente como costuma fazer quando eles chegam em casa. Eu esperei que eles entrassem pela porta dos fundos a qualquer momento, mas eu não escutei nada. Minha cachorrinha estava correndo da janela para da frente para a porta da frente e eu finalmente me levantei para ver o que estava acontecendo, porque estava demorando tanto para ninguém entrar. Acho que talvez eles estavam na garagem, então eu fui e abri a porta e a garagem estava vazia. Nesse ponto, eu fiquei um pouco assustada, mas eu decidi que eu não estou acostumada com a casa e com os barulhos que ela faz. Meus pais chegaram em casa cerca de 15 minutos depois. Eu mencionei isso para minha irmã e ela me disse que quando ela estava lá em cima na cozinha, parecia que alguém tinha entrado na garagem, mas não tinha ninguém lá. A próxima história envolve minha mãe. Isso aconteceu provavelmente 1 mês depois de que nos mudamos. Era meio-dia do verão e eu estava no meu quarto estudando para as provas finais do meu curso. Minha mãe estava na cozinha lavando louças. Ela me chamou na cozinha e perguntou se eu tinha escutado alguma coisa. Eu disse a ela que não, que eu estava apenas sentado no meu quarto em silêncio. Ela então me disse que, enquanto lavava a louça, ouviu uma voz masculina alta, basicamente bem ao seu ouvido gritar: "O que você está fazendo?" Era tão alto que ela presumiu que eu também deveria ter ouvido. Nossa casa tem os tetos muito alto e tudo ecoa e você escuta barulhos na casa toda. Eu não ouvi nada. Essa história ainda assusta a gente porque ou a casa é mal assombrada ou a minha mãe está enlouquecendo. A próxima história, e provavelmente a última que eu vou mencionar porque esse post está ficando muito longo, é uma que me envolve e vem acontecendo desde o Natal. Eu moro num pequeno quarto no andar superior da casa. Todos os quartos têm tapetes que fazem um som muito distinto quando você passa por ele. Normalmente eu durmo com tampões no ouvido porque a gente tem criança pequena e eu gosto de dormir. Mas, de vez em quando ela tá fora à noite na casa do namorado da minha irmã, eu só durmo com fone de ouvido e deito a outra orelha no travesseiro para ter a liberdade de ouvir quando eu quiser. Começando no início do inverno, algum tempo antes do Natal, eu fui acordado por volta das 4h30 da manhã, com o que parecia alguém andando pelo tapete em um ritmo regular. Eu acordo muito facilmente com sons, então eu não fiquei muito preocupado. Eu presumi imediatamente que era meu gato, então eu sentei na cama para ver o que ele estava fazendo. Liguei meu celular, iluminei o quarto com uma lanterna e não vi nada. Eu fiquei um pouco assustado nesse momento porque eu me sentei tão rápido que o gato não poderia ter entrado e saído do meu quarto muito rápido. Alguns minutos depois, eu ouvi meu gato andando pelo corredor e entrando no meu quarto. Ele estava do outro lado da casa. Eu sou uma pessoa razoável, então eu tentei justificar esses ruídos com algo relacionado com o meu tampão de ouvido se esfregando no travesseiro e fazendo algum som semelhante ao som do tapete. No entanto, os ruídos continuaram ao longo dos meses, acontecendo a cada poucas semanas por algumas noites seguidas. Se eu tenho os dois tampões no ouvido ou nenhum. Nesse ponto, eu só mencionei isso para minha mãe porque ela acredita em coisas paranormais. Eu tô começando a pensar que eu tô ficando louco aí. Ou eu comecei a desenvolver algum tipo de esquizofrenia ou algo assim. Então eu tô genuinamente preocupado com os barulhos que eu ouço à noite. Finalmente, minha mãe me disse que minha irmã, que mora no quarto do porão com o namorado, tem ouvido os mesmos barulhos da noite. Exceto, em vez de ouvir alguém andando pelo quarto, eles descreveram como alguém rastejando pelo chão. Quando eu ouvi isso, eu não dormi por algumas noites. A última vez que eu ouvi o barulho no meu quarto, parecia que havia vários passos correndo pelo meu quarto. Eu tenho dormido com os dois protetores no ouvido ultimamente e não ouço nada há pelo menos um mês. Houve alguns outros incidentes assustadores que também não valem a pena mencionar porque esse post tá muito longo.
É uma casa paranormal, principalmente escuta passos de madrugada que você não pode explicar. Isso mexe comigo. Eu não ficaria em paz, principalmente com o relato da irmã que reafirma, e não só reafirma, é pior do que o relato que ela estava escutando, que ela estava escutando passos e a irmã dela estava escutando alguém rastejar no chão, com o mesmo barulho. Meu, isso é muito bizarro. O Eduardo tá falando que morou em 12 casas na vida dele, e em uma delas ele sempre via alguém olhando pelas portas para ele, só com o olho. E quando ele olhava de volta, não via nada. Que ele morou um ano nessa casa e tinha muito medo o tempo todo. Cara, tem casas que deixam a gente desse jeito, né? Mas eu percebi que algumas vezes a gente tem tanta carga negativa na gente mesmo que a gente acaba, se a gente não traz pra casa, a gente cria. Mas sim, não se sentir seguro na própria casa deve ser uma sensação muito ruim mesmo. É muito ruim. É o lugar que você deveria se sentir seguro, né? Esses dias eu escutei um episódio de um podcast sobre Cyberstalker. E cara, nossa, é muito louco isso, muito louco. Inclusive, o próximo post é sobre True Crime. No Let's Not Meet, o Yapskate, ele postou: "Mandei um serial killer se fuder." Em 2006, eu era uma estudante universitária da ASU. Eu morava em um apartamento fora do campus, no andar térreo, e ficava a um quarteirão da rua principal aqui em Phoenix, chamada de Baseline. Esses detalhes são importantes. No verão de 2006, Phoenix, Arizona, estava sendo atormentada por dois assassinos em série. Um deles era o Phoenix Shooter, ou o Atirador de Phoenix, que era uma equipe de dois caras atirando em pessoas aleatoriamente. E o outro era o Baseline Killer, um estuprador e assassino. Ter dois assassinos em série deixava a cidade inteira no limite. E todo mundo tá falando sobre isso. Eu até vi artigos na Times ou na Newsweek sobre a situação. Então, o semestre do outono de 2006 tinha acabado de começar. Agora você pode ter ouvido isso, mas Phoenix é quente. Em agosto ficava abafado no meu apartamento. Então eu deixava a janela um pouco aberta porque o ar da manhã era bom. As persianas ofereciam uma cobertura visual. De qualquer forma, uma manhã, um som estranho me acordou. O sol já estava aparecendo, mas eram 4h45 da manhã. Era o som de alguém batendo levemente na janela, e parecia intencional. No meu estado de cansaço, eu pensei que poderia ser um pássaro, ou alguns galhos, alguma coisa trivial. Mas continuava aquele tap-tap-tap no silêncio. Após cerca de 90 segundos sem nada, a batida voltou e foi proposital. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza de que era algum humano produzindo esse barulho. Eu achei que poderia ser meu namorado, que eu achava fofo ele tentar me assustar de vez em quando. Eu decidi que eu faria um pouco de pirraça e eu deixaria ele esperar um pouco. Mas eu também tava ficando muito irritada. Como ele se atreve a pregar uma peça quando eu tô tentando dormir? Isso é típico dele. Mas eu vou dizer a ele o que que eu acho dele perturbar meu sono desse jeito.
E de novo tap tap tap. A certa altura, eu me levantei para pegar um copo d'água, ainda pensando em querer irritar meu namorado estúpido que achou que seria engraçado fazer isso. Mas eu vi um movimento pela fresta da persiana, eu me aproximei, eu puxei as persianas para poder ver, e definitivamente não era a porra do meu namorado. Eu gritei bem alto: "Que porra é essa?" A pessoa meio que parecia surpresa com minha raiva, mas só um pouco. O homem que eu vi vai estar comigo para sempre, ou mais especificamente, seus olhos. E a sensação que eles me deram foi insanamente assustador. Honestamente, as palavras não podem fazer justiça o quão aterrorizante era o seu olhar. Ele parecia orbes pretos sem branco neles, absolutamente predatório. Quando eu vejo fotos de Ted Bundy ou Charles Manson, é exatamente assim que se parece. Mesmo que você tenha visto uma foto de como eles eram, é diferente quando você experimenta isso pessoalmente. Eu fiquei totalmente chocada. Algo sobre esse homem estava profundamente errado. Ele estava agachado. Ele usava calças escuras, uma camisa roxa escura e um boné da Nike escuro. Ele tinha pele escura. Eu pensei que fosse hispânico, mas depois eu descobri que ele era negro. Você vai descobrir como eu descobri o nome dele mais tarde. De qualquer forma, depois que eu gritei: "Vai se fuder!", ele sussurrou para mim: "Eu posso falar com você?" Se você quer saber o quão insanamente assustador é ouvir isso, só sussurra essa frase em voz alta para você mesmo agora. Ainda me dá arrepios na espinha quando eu penso como isso soou. Suas mãos se moveram sutilmente em direção à sua cintura. Mais tarde, eu soube que ele atacava suas vítimas e provavelmente tinha uma arma. Tudo o que separava a gente era uma tela de malha. Agora, trata-se de uma interação de cerca de 3 segundos nesse ponto. Por alguma razão, eu pensei em Ted Bundy e em como ele fingia ser aleijado para atingir suas vítimas. Eu pensei na minha mãe me dizendo para não ser legal com estranhos. Meu pensamento não era tão calculado assim, mas era mais o nanoprocessamento de como lidar com essa situação. Então, quando ele sussurrou isso, eu comecei a gritar com ele: "Claro que não, deu fora daqui, idiota!" Eu fechei a janela com raiva e tranquei. Eu não posso enfatizar demais o quanto incrivelmente irritado eu fiquei por essa pessoa ter a audácia de me perturbar no meu precioso sono. Eu me deitei e perguntei se eu tinha sido muito má, se ele precisasse de ajuda, mas isso realmente não faria sentido. Por que ele estaria, tipo, batendo e sussurrando se ele realmente estava com problemas? Eu decidi que ele era um idiota depois de tudo isso. Eu estava muito irritada para voltar a dormir, mas eu meio que me deitei. Eu disse isso à minha colega de quarto cerca de uma hora depois e ela, meio que brincando, perguntou se poderia ter sido o Baseline Killer. Quando ela disse isso, meu coração afundou. Seu rosto parecia exatamente como nos esboços da polícia, que estavam em outdoors em todos os lugares. O único problema é que aqueles outdoors o mostravam com dreads, e o homem na minha janela não tinha dreads. Aparentemente, ele era uma espécie de artista e usava algumas perucas. Atualizar o esboço da polícia teria sido uma boa jogada, mas eles não fizeram isso. Eu liguei para a polícia de Phoenix e o detetive com quem eu conversou concordou que parecia ser o suspeito. E ele dizia coisas para despistar o alvo depois atacava em seguida. O detetive disse que minha resposta raivosa provavelmente me fez parecer um incômodo e seguiu em frente. O único problema é que eu achei que o cara parecia hispânico, e o detetive disse que muitas testemunhas o descreveram como negro. Achei que eles poderiam querer sair e tentar obter amostras ou vídeos de vigilância ou algo assim, mas não tive notícias do detetive. Meus pais se assustaram. Então, ele me deu facas, spray de pimenta e colocou cartazes. Edith. Algumas pessoas perguntaram por que eu não peguei uma arma. Eu não me lembro porque eu não fiz isso na época, mas eu lembro que era algo que estava aberto quando meu pai tocou no assunto. Soubemos que outro inquilino havia reclamado naquela mesma manhã. Eu nunca aprendi os detalhes, mas esse idiota aparentemente estava andando pelo maldito complexo tentando encontrar um alvo. O estúpido apartamento não queria cancelar o aluguel, então eu mudei para um apartamento no segundo andar, logo acima da nossa antiga unidade. Nota: os vizinhos que se mudaram para nossa antiga unidade eram horríveis. Ajustadores detestáveis que usavam metanfetamina e tocavam Pitbull repetidas horas e tinham brigas de faca às 11 da manhã durante a semana. Houve um momento em que eu me perguntei se eles poderiam ser piores que o verdadeiro serial killer que veio à minha janela. Então, aquela unidade foi amaldiçoada de alguma forma. De qualquer forma, no dia 4 de setembro de 2006, eles prenderam Mark Goodall. Acho que o detetive não me ligou de volta porque faltavam dias para prender Goodall. Quando eu vi foto dele, eu fiquei enjoada, mas também aliviada. Ele era absolutamente o cara do lado de fora da minha janela. Para mim, ele parecia que poderia ser hispânico. Você pode julgar por si mesmo se pesquisar no Google. Aqui eu vou fazer um adendo e vou deixar a foto dele na descrição do nosso episódio. Ele tá no corredor da morte no Arizona agora. Sua esposa tentou montar alguma campanha para mostrar que a polícia estava armando contra ele ou algo assim. Em um nível pessoal, certamente seria uma coincidência interessante se esse pobre homem inocente que eles incriminaram também estivesse sussurrando como um canalha batendo na minha janela. Não consigo pensar em algo mais assustador do que um serial killer batendo na sua janela. Isso realmente aconteceu comigo, e se acontecer com você, só assusta eles de volta. Não tem medo de ser grosseiro com alguém que tá intrometendo no seu espaço. Isso pode salvar a sua vida se você não tiver medo de jogar o seu peso e bater em alguém. Confie em si mesmo. Você ainda pode ser uma pessoa gentil e generosa, e ainda assim, mandar alguém se fuder. Essa eu não consigo nem comentar a sensação de descobrir que você teve um puta de um serial killer na janela da tua casa, que você poderia ter sido a próxima vítima e você não foi. Tipo, meu, isso é insano, insano. A Ana tá comentando aqui que deve dar um sentimento conflitante de medo e de ufa, que bom que não deu nada. Mas no fundo, como ela disse que o olhar dele que era anormal, como se estivesse predando alguém. Eu não sei se é comum isso em serial killers, mas como ela descreveu, Ted Bundy e Charles Manson também tinham um olhar desse jeito, né? Eu não faço true crime, não acompanho muito true crime. Eu escuto alguns podcasts, mas eu acho que já ouvi algum episódio sobre o Baseline Killer, porque eu já vi o croqui dele, sabe? O retrato falado dele. Mas esse comentário, ele, nossa, ele me quebrou. E, se não me engano, foi verificado pela comunidade. Então eles deram um positivo de que isso aconteceu de fato. Tem algumas postagens que, quando se tornam muito populares, eles confirmam se aconteceu de fato. E essa sim aconteceu de fato. Mas como ela disse, ela reconheceu o Mark Goodall, não o Terry Wayne. Ela reconheceu, ela viu que o cara que estava na janela dela, quando viu a foto do Mark, ela disse que era o Mark que estava na janela. Então acho que isso confirma que o Mark era o Baseline Killer. Mas cara, que bizarro. Que bizarro isso. Eu fiquei, sinceramente, com medo depois que eu li essa postagem. Mas vamos aproveitar esse que o medo tá, a gente tava com a barrinha do medo alto. E vamos ler uma creepypasta que, quando eu era mais novo, ela mexeu comigo. E ela se chama Humanos Também Lambem. Ela foi postada no Scare for Kids e ela entra como lendas urbanas da internet. Eu vou ler uma tradução. Ela é uma creepypasta clássica que, cada vez que ela é replicada, ela é modificada. Então eu vou ler a versão que eu achei, mas no final todas acontecem da mesma forma. Tinha uma bela jovem que vivia em uma pequena cidade. Seus pais tinham que ir para a cidade por um tempo, deixando a jovem sozinha, mas protegida pelo seu cão, um grande collie. Os pais disseram para a menina trancar todas as janelas e portas depois que eles saíssem. Por volta das 20 horas, os pais foram para a cidade, então a menina resolveu fazer o que foi dito, trancar cada porta e janela da casa. Mas havia uma janela no porão que não fechava completamente. Depois de muito esforço, ela finalmente conseguiu fechar a janela, mas não trancar. Só para ter certeza que ninguém poderia entrar, ela colocou pregos bloqueando a porta do porão. Depois de jantar, a jovem decidiu ir dormir. O relógio marcava meia-noite e ela se aconchegou com seu cão e adormeceu. Mas em um determinado momento, de repente ela acordou. Ela se virou e olhou para o relógio. Era 2:30 da manhã. Ela se aconchegou de novo e se perguntou por que tinha acordado, quando ouviu um barulho. Era o som de pingos. Ela pensou que deveria ter algo de errado com a torneira da pia e que ela estava pingando. Assim, pensando que não era grande coisa, decidiu voltar a dormir. Mas ela estava se sentindo nervosa, então ela estendeu a mão sobre a borda da sua cama e deixou seu cão lamber sua mão para ela se sentir protegida. Mais uma vez, por volta das 3:45, ela acordou, de novo, com um barulho de pingos. Ela estava um pouco irritada, mas ela voltou a dormir de qualquer forma. Mais uma vez, ela abaixou os braços e deixou o cão lamber sua mão. Em seguida, ela caiu no sono. Às 6:52 da manhã, a menina decidiu que já tinha aguentado o suficiente. Ela foi até o banheiro e lá estava o seu cão, esfolado e pendurado na haste da cortina. O barulho que ela ouvia era o seu sangue pingando em uma poça no chão. Na parede, ela viu uma pequena nota, escrita com sangue, dizendo: "Os humanos também podem lamber, minha linda." De nada por essa creepypasta que toda vez que eu leio, eu fico com uma sensação de cagaço absurda. Sim, não precisava ter matado o cachorro, mas eu acho que isso faz tudo fazer sentido, né? Essa creepypasta, ela é... Eu acho que é basicamente ela que introduz todo mundo no mundo das creepypastas, porque você fica, meu, que absurdo, e de repente você tá lendo mais e mais creepypastas. O fato de matar animais também me deixa muito na bad. Eu não gosto quando envolve animais assim, porque é bem trash mesmo e geralmente eu evito. Pra encerrar esse compilado de relatos de histórias que aconteceram de noite, eu vou ler pra vocês mais uma creepypasta e ela se chama Jack Sem Olho, ou mais conhecido como Eyeless Jack. Eu vou começar contando a creepypasta original dela e depois a gente comenta um pouquinho sobre a história da creepypasta. Ela começa assim. Olá, meu nome é Mitch. Eu tô aqui pra contar pra vocês sobre uma experiência que eu tive. Eu não sei se era paranormal ou qualquer outra palavra estúpida que as pessoas usam para descrever fenômenos sobrenaturais. Mas depois que aquela coisa me visitou, eu acredito naquele lixo paranormal. Uma semana depois de me mudar com meu irmão, Edwin, depois que minha casa foi executada, eu terminei de fazer as malas. Edwin gostou da ideia de eu me mudar, já que não nos víamos há 10 anos. Então eu também estava animado. Logo, eu adormeci depois que eu me mudei. E depois daquela primeira semana, eu ouvi ruídos farfalhantes vindo de fora, por volta de 1 da manhã. Eu achei que era um guaxinim, então eu ignorei e tentei dormir. Na manhã seguinte, eu contei a Edwin sobre isso e ele concordou comigo. Na noite seguinte, porém, eu pensei ter ouvido minha janela se abrindo em um baque alto, como se algo estivesse entrando no meu quarto. Eu corri e olhei ao redor, mas eu não vi nada. Na manhã seguinte, Edwin deixou cair sua xícara de café quando me viu. Ele ergueu um espelho próximo e eu me vi. Eu tinha um grande corte na minha bochecha esquerda. Depois que eu fui levado às pressas para o hospital, meu médico disse que eu deveria ser sonâmbulo. Mas então ele me mostrou algo que fez o meu sangue gelar. Ele levantou minha camiseta para revelar uma incisão costurada onde os meus rins estavam. Eu olhei em seus olhos, os meus arregalados, e ele disse: "Você, de alguma forma, perdeu seu rim esquerdo ontem à noite. A gente não sabe como. Me desculpe, Mitch." A noite seguinte foi meu ponto de ruptura. Por volta da meia-noite, eu acordei para ver uma visão verdadeiramente horrível. Eu estava olhando cara a cara com uma criatura com um capuz preto e uma máscara azul escura, sem nariz ou boca olhando para mim. O que mais me assustou foi que não tinha olhos, apenas dois buracos pretos e vazios. A criatura também tinha alguma substância preta pingando de suas órbitas. Eu peguei uma câmera na mesinha de cabeceira e tirei uma foto. Imediatamente após sair o flash, a criatura se lançou sobre mim e tentou abrir o meu peito com as garras para chegar aos meus pulmões. Eu parei com um chute na cara, enquanto eu corria para fora do meu quarto e peguei minha carteira. Eu precisaria do dinheiro, saí correndo da casa do meu irmão noite adentro. E acabei na floresta, perto da casa de Edwin, e tropecei numa pedra. Fiquei inconsciente e acordei no hospital. Meu médico, o mesmo que me atendeu antes, entrou na sala. Mitch, eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que você teve ferimentos leves e seus pais vão vir buscar você. A má notícia é que seu irmão foi morto por alguma coisa. Me desculpa. Meus pais me levaram de volta à casa de Edwin para recolher os meus pertences. E ao entrar no meu quarto, eu fiquei com medo, mas eu permaneci calmo. Peguei minha câmera e parei no meio do caminho. No corredor que leva ao meu quarto, eu vi o corpo de Edwin e algo pequeno deitado ao lado dele. Eu recuperei e entrei no carro dos meus pais, sem mencionar o cadáver de Edwin. Eu olhei para as coisas que peguei e quase vomitei. Eu estava segurando meu rim roubado, meio comido, com alguma substância preta nele. É, pessoal. Criaturas noturnas que roubam órgãos para comer, cara. Tem a foto do Alice Jack, a foto que supostamente o cara tirou. Essa foto é super conhecida na web e eu vou estar deixando ela no post do episódio. Mas vou falar aqui para vocês que onde eu tô lendo, no creepypasta.com, ele conta um pouco sobre tua origem, aparência, uma visão geral sobre o assunto do Alice Jack, do Jack Sanwood. Um dos mais notórios vilões de creepypastas, o Alice Jack, é uma entidade humanoide que remove os órgãos das suas vítimas e os come. O apelido do personagem vem do fato dele parecer com um moletom usando uma máscara azul aberta nas órbitas, mas apesar de vazarem um fluido preto, estão totalmente vazias. Em algumas histórias posteriores, feitas por fãs da história original, a Alice Jack é comumente encontrado parado ao pé da cama, ou inclinado sobre sua vítima adormecida. Lembra um pouco a história do Rake, né? Na maioria das representações, a Alice Jack usa uma máscara azul e um capuz. Existem dois buracos negros cavernosos onde deveriam estar seus olhos, enquanto o resto das características faciais são totalmente ausentes ou apenas sugeridas em forma. A imagem mais comumente associada ao personagem é uma fotografia tirada de baixo, como se estivesse olhando para uma figura de rosto vazio, com apenas dois orifícios onde deveriam estar os olhos. Essa fotografia, que acontece à produção da história real de Alice Jack, foi criada em 19 de novembro de 2009 por dois usuários do DeviantArt, o NickTease408 e o PurityKashu. A imagem foi então postada por um usuário que se autodenomina como Arnon no 4chan, entre uma coleção de imagens assustadoras e tripulações tiradas de videogame que ele alegou ter encontrado no /VW do 4chan. A coleção foi rotulada como combustível para pesadelo, e apresentava significativamente a imagem em DeviantArt do personagem ainda sem nome. A imagem foi postada em 7 de junho de 2010 e não seria anexada a uma história até fevereiro de 2012. Como muitos personagens de Creepypasta, tinha um elemento ekfrástico na criação de Alice Jack, o que significa que a história real veio depois ou foi inspirada pela imagem. Essa história acabou sendo postada em Creepypastas por um usuário chamado Azelf5000 em 25 de fevereiro de 2012, e foi apresentada como um relato em primeira pessoa de um encontro com Alice Jack, detalhando como ele havia roubado e, pelo menos, parcialmente comido órgãos humanos. A história ganhou popularidade, ajudada pela leitura no YouTube do Mr. Creepypasta em março de 2012. Curiosamente, a Creepypasta original foi removida pelo seu criador após a remoção da história original de Jeff the Killer, com seu autor expressando o desejo de removê-lo antes que os administradores do site fizessem isso. Então, cara, eu adoro essas creepypastas clássicas. Elas são. Ah, não sei, me dá uma sensação de nostalgia muito gostosa. Não pelo fato da creepypasta e das coisas bizarras que acontecem nela, mas pelo fato de lembrar um pouco na época em que as creepypastas estavam realmente no auge, junto com o Wireless Jack e Humanos Também Lambem, que são creepypastas super famosas da web. E felizmente eu consegui juntar as duas junto com relatos que aconteceram de noite. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado para quem escutou até aqui. Não se esqueçam que, se você quiser escutar o episódio durante a gravação e fazer comentários, como o pessoal que tá aqui no chat, mais uma vez, muito obrigado para todos que participaram. Eu fico super feliz de ter gente comigo compartilhando esses comentários, né? Essa emoção de estar lendo alguns relatos absurdos. Então, muito obrigado. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, você pode entrar para nossa seita que cresce cada vez mais, acessando o apoia.se/terrornaesquina. O link também tá na descrição do episódio no Spotify, no seu agregador, e também tá no nosso Linktree. Então é só você acessar que você vai achar. Você também pode achar a gente nas nossas redes sociais, que é @terrornaesquina, tanto no Insta quanto no Twitter e no TikTok. Também tem a nossa lojinha que você pode conferir. Belezinha? Então, muito obrigado mais uma vez e cuidado nas esquinas. Tchau!